1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabendo esta, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, vamos todos ler esse versículo 9 agora, por favor. Mas como está escrito, vamos lá? Mais uma vez, com toda a força, amém? Nem olhos viram, mas Deus nos o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão do seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Diga comigo: o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mais uma vez, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Palavra do Senhor sobre nossas vidas. Alguém esqueceu um celular Motorola. De quem é esse celular? De quem? É seu, Paulinho? Será? Não é do Paulinho. Vamos deixar aqui, deve aparecer. Não dá para ligar dele, porque tem senha, então. Ok. Deve aparecer. Eu tenho certeza absoluta que deve aparecer. Quando ele sentir a perna tremer, e quando pegar o celular e não sentir que o celular está com ele, ele vai, com certeza, ele vai sentir falta desse celular. Irmãos, irmãs, eu tenho aprendido algumas coisas nesse período e tenho visto muitas pessoas, especialmente, pessoas que não estão entendendo, não estão vivendo de uma forma plena consigo, uma forma plena com ela mesma, e quem sabe tem até boas intenções, uma espiritualidade muito boa, tem até vivendo algumas coisas importantes na sua vida, mas tem se perdido emocionalmente. Eu tenho visto o seguinte, que muitas crenças, muitas coisas que as pessoas estão trazendo na sua vida, estão impedindo elas de terem uma caminhada transformada e transformadora. Parece que algumas coisas têm impedido, sabe, eu falei algumas coisas para o pessoal, principalmente para o pessoal do Ministério de Libertação. Quando alguém tem me ligado e diz o seguinte: pastor, tem uma pessoa precisando precisando de oração, porque parece que ela está numa situação difícil. Irmãos, eu estou dizendo para você o seguinte, eu tenho orado dizendo o seguinte, Senhor, que seja demônio. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra uma questão de uma situação de demônio, você ora, repreende e o demônio sai. Mas quando você encontra uma pessoa que está lutando aqui dentro, algumas batalhas da mente, ela não vai, não vai, sabe, muitas vezes a gente ora, muitas vezes tem muita dificuldade, mas a pessoa está muito presa. E o que, que nós percebemos hoje? Tem muitas situações de prisão. E até as pessoas estão se convertendo, sim, tem salvação, mas não tem uma mente transformada. Ainda tem situações que especificamente precisam de curas profundas ou de direcionamentos profundos que nós não vamos conseguir sem essa mudança, sem a certeza dessa mudança, sem a certeza de uma mudança clara de mente. Um autor chamado J.B. Carvalhos, ele diz o seguinte: se sua mente não é renovada, ela será um obstáculo para os propósitos de Deus. Se a sua mente não é renovada, ela será um obstáculo para você viver os propósitos de Deus. Porque a sua mente, ela de alguma forma, ela vai trazer o passado e ela vai trazer impossibilidades e você não vai ver o futuro que Deus tem para você. Então, nesta noite, eu quero trazer uma perspectiva de nós olharmos não com a nossa mente apenas humana, mas com a palavra de Deus, que pode parecer loucura para o mundo, mas o Espírito de Deus que está sobre nós nos dá autoridade para vermos, para declararmos, para viver através do Espírito Santo, do poder de Cristo, com uma mente renovada, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se conformem com a vida ou com o mundo qual você está vivendo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Então, quando alguém tem esta mente renovada, ela coloca a sua vida em Cristo, suas emoções em Cristo. E é claro que o desafio é muito grande, porque nós precisamos entender que somos diariamente, irmãos, impactados por muitas palavras. Seja palavras de pessoas conhecidas e palavras de pessoas desconhecidas. Mas aquilo que eu absorvo, aquilo que está trazendo, de alguma forma, ou impedindo de avançar em Cristo Jesus. E aí, para mim, todo problema está aqui. Quando a gente não tem essa mente renovada em Cristo Jesus. Quando a gente não percebe que Cristo já fez por nós. E essa é uma luta que você tem que ter consciência dela. Essa é uma luta que você tem consciência, porque é o seguinte, nós precisamos começar a perceber isso para que a gente possa avançar. E aí, a minha ideia e a minha oração nesses 21 dias é que Deus comece uma transformação pela nossa mente. Sabe, quando nós pedimos, venha o teu reino, faça aqui, Senhor, o teu reino, eu estou pedindo algo que vai além da minha imaginação, que vai além do meu poder. Quando eu estou pedindo que o Senhor venha com o seu poder, quando o Senhor vem com o céu sobre a terra, o que nós estamos dizendo? Que o parâmetro, que a nossa vida está ligada àquilo que Deus tem para mim e para você, através dele. E por isso eu preciso entender que o homem e a mulher espiritual, o homem e uma mulher da mente renovada, ela vai agir segundo o propósito e o coração de Deus. Ela não vai ser impedida pelas impossibilidades que vêm na sua mente, vai ser impedida pelas dificuldades que ela vai encontrar nas suas circunstâncias, mas ela vai viver a obra de Cristo independentemente da circunstância, e vai trazer o céu para a terra, porque o Senhor está com ele. Então, nessa direção, Paulo está dizendo aos coríntios: olha, o que vocês têm vem do Senhor. Alguém que tem uma mente renovada sabe que o caráter de Deus, que vida de Deus está dentro dela. Paulo sabe que alguém que encontra Cristo, ele não pode ser mudado de fora para dentro, ou não pode apenas fazer uma declaração, mas a sua mente o conduz para a vida de Deus, os seus pensamentos e os seus hábitos. Veja, irmãos e irmãs, tem gente que se converte, tem gente que está na igreja, tem gente que aceitou Jesus Cristo, tem gente que declarou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, mas dentro de casa continua com os mesmos hábitos. E aí alguém pergunta, mas você não é crente? É, eu confessei Jesus, tenho ido para a igreja. Então o que é que está atrapalhando você de manifestar o reino dentro da tua casa? A tua mente, que ainda não foi transformada. E aí a partir daí você continua fazendo os hábitos antigos. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, eis que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu preciso viver esse poder na minha vida, e eu vou viver pelo poder do Espírito Santo. O crente, ele vive pelo que vê ou vive pela fé? Pela fé. Alguém da mente transformada vive pela fé. E a fé é certeza e convicção. Veja, quando eu tenho convicção, quando eu tenho certeza, eu vivo pela mente renovada em Cristo Jesus. Veja, irmãos e irmãs, há muito tempo eu vi muitas impossibilidades no meu ministério pastoral. Há muito tempo eu vi muitas dificuldades no meu ministério pastoral. Há muito tempo eu vejo dificuldades se levantando. Se eu fosse ficar com as dificuldades que a minha mente projeta ou que eu percebo, eu já teria morrido espiritualmente. Mas eu creio que o Espírito do Senhor está sobre mim. Qual é a minha esperança? Que Teresina se converta. Esta é a minha fé, e isto renova a minha mente. Isto renova porque eu tenho certeza que este é o desejo de Deus. Se é o desejo de Deus, eu vou buscar o desejo de Deus. Entende? Se esta é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, eu vou buscar de Deus. Agora, quando você se perde, fica preso a uma caixinha, nada vai acontecer. Por quê, irmãos e irmãs? Porque você acha que tudo é impossível. Mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê verá a glória de Deus, e o Deus que você vive e crê, ele é o Deus do impossível. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé. Uma mente transformada, de fato, renova a sua vida, mas também ela exerce a sua fé. Agora, eu preciso também ser a declaração da mudança que eu quero. Veja só, irmãos. Só para você entender. Algumas vitórias internas transformam situações externas. Sabe, seria a luta do otimista e do pessimista. É quando eu consigo ver possibilidades. Eu preciso declarar por fé algumas vitórias internas da minha vida. Sabe, quando eu saio de casa, eu tenho que sair, eu estou no meu melhor ministério de louvor do mundo. Para mim isso é vitória externa. Não é auto-engano. Porque no momento em que eu começo a declarar, eu vou fazer por aquilo que eu estou declarando. Se a pessoa sai da sua casa e diz, eu vou ali participar do pior ministério de louvor, ela vai ser a pior pessoa. Você entende isso ou não? Na verdade, eu estou externando aquilo que já está dentro de mim. Na verdade, a minha mente já está... Eu já estou colocando para fora, eu já estou externando aquilo que, na verdade, já está dentro de mim. Por isso que as pessoas, e até a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, irmãs, do que o seu coração está cheio? Do que a sua mente está cheia? Eu estive com um amigo, e meu amigo, ele disse que é crente, mas de vez em quando ele lança um palavrão quando está sozinho. E aí eu aconselhei ele para ele fazer o seguinte: rapaz, tu toma muito cuidado, porque aquilo que você faz sozinho, de alguma forma, vai sair na frente de algumas pessoas. Ele diz: ah, não, tá ficando doido. E de repente, a gente estava no meio de alguém, e aí estava numa discussão, e ele lançou aquele. Eu olhei para ele, como Jesus olhou para Pedro, o galo cantou, e disse: viu aí o que eu falei para você? Porque você tem que saber que você não diz assim: eu vou fazer isso e depois eu esqueço. Você é tudo aquilo, é uma sequência de tudo aquilo que você está fazendo, sozinho ou com as pessoas. E vai chegar um momento que você vai externar de alguma forma. Vai chegar um momento que as pessoas vão dizer: você vai explodir. Eu vou explodir. Mas, na verdade, é melhor você entender o que, é que está acontecendo com você. Espiritualmente. É melhor você entender o que você está passando e ser sincero diante de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor está querendo ouvir é um coração sincero. Nesse período de transformação, seja sincero na presença do Senhor. Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu estou precisando de Ti. Porque alguém espiritual, alguém que está sendo direcionado espiritualmente, tem o caráter espiritual de Deus. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ela precisa de fato, irmão, irmã, buscar condução de Deus. Eu estava numa reunião muito pesada ontem. E aí alguém me manda uma mensagem, o seguinte: não, que seja uma palavra. Eu falei o seguinte: irmã, deixa eu te falar o seguinte, eu estou numa reunião tão pesada que eu não posso lançar uma palavra agora. Porque a minha mente, a minha cabeça estava numa reunião tão pesada que eu não poderia, sabe, deixar, não tinha como, não era o momento que poderia lançar uma palavra que não seria legal. Não estaria com o tempo suficiente para discernir. Eu não sei se acontece com você, de repente você lança uma palavra, de repente você falou alguma coisa e se arrepende logo depois que você falou. Aconteceu isso com você algumas vezes? Não. Então, em alguns momentos, é muito melhor você ficar calado. Esperar a coisa. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: ah, o pastor não... Irmãos, é o seguinte, olha, o pastor ou qualquer pessoa que aconselha também é humano. Tem horas que qualquer conselho, de uma forma humana, que não é discernido espiritual, pode matar mais do que vivificar. E por isso que as pessoas estão lançando muitas palavras de morte. Então, uma mente transformada é alguém que está vivendo o caráter de Deus, a vida de Deus. Então, por favor, busque a vida de Deus, o caráter de Deus. Veja o que está acontecendo na sua casa. Vejam as palavras que estão sendo proferidas na sua casa. Vejam as palavras que você está proferindo sobre a vida de alguém, sobre a vida de esposo, de esposa, de filho, de filha, no trabalho, em qualquer lugar. Veja essas palavras, porque o ambiente, ele também é transformado. O ambiente é transformado pelas palavras, por aquilo que nós estamos vivendo. O ambiente é transformado por aquilo que nós somos. Irmão, se aqui tivesse um montão de gente carrancuda, o ambiente seria de gente carrancuda. Se o ambiente fosse de gente difícil, o ambiente seria de gente difícil. As declarações que nós fazemos faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. Quem sabe um único abraço faz muita diferença na vida de uma pessoa. Então eu quero que você busque e discernir algumas ações suas que podem transformar vidas, mas também pode distanciar as pessoas do Senhor. Então busque o caráter de Deus, alguém que está vivendo essa metanoia, alguém que está vivendo esse processo de transformação, ele tem o caráter de Deus e vai discernir as coisas espirituais com espirituais. Olha, e aí eu quero dar uma orientação para você, vou dar uma orientação séria para você. Deus não fala para você de manhã e desfala à noite, porque tem gente que vem com uma conversa de que Deus falou e no outro dia Deus não falou nada. Esquece esse negócio, porque não foi Deus que falou. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Tem gente que brinca com Deus e tomar algumas decisões, que na verdade é uma decisão humana, e diz que é Deus que está falando. Esquece esse negócio, irmão. Esquece Deus desse negócio. Porque é a tua mente querendo mais do que Deus. É o teu desejo, a tua vontade querendo mais do que Deus. Então busque, porque para mim, quando Deus fala para mim, permanece, eu permaneço. Mas está difícil, eu permaneço. Mas continua difícil, eu permaneço. Não foi Deus? Então ele vai se responsabilizar. O que ele falou? Você sabe que na igreja metodista a itinerância é uma itinerância, ela é muito clara. E todo ano as pessoas me perguntam se eu vou sair Teresina. Eu digo o seguinte, irmão, eu só saio de Teresina quando Deus me mandar. Deus tem me pedido para permanecer. Então eu vou permanecer. Porque eu não posso. Tem até, e aí você, mas seria isso bom para você? Eu não estou à procura daquilo que é bom, eu estou à procura de fazer a vontade de Deus. Porque alguém que tem a mente transformada faz a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Você entende isso ou não? Esse é o caráter de Deus. Essa é a certeza e convicção de Deus. Alguém que discerne espiritualmente as coisas espirituais. Então esse negócio de botar a culpa em Deus, ah, Deus mandou e depois não mandou, para mim não existe Deus. Para mim é vontade, é mente. É agindo pela emoção. E para mim tem muita gente perdida por causa da emoção. Tem até uma espiritualidade muito boa, é uma pessoa crente, mas emocionalmente está abalada e acaba com tudo. E para mim essa é uma era exclusivamente pessoas que vão ter que saber lidar com as suas emoções. Quem não sabe lidar com as suas emoções hoje vai ser muito complicado. O nível de ansiedade das pessoas hoje estão lá em cima. Se deixou o celular de alguma... numa ansiedade, irmãos, a gente precisa cuidar da nossa ansiedade. A Bíblia diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas a ansiedade é um fator complicador. Nós estamos andando muito ansiosos, preocupados demais com as coisas. E o Senhor, Ele pode cuidar. Então, nessa direção, entenda que o Senhor, Ele quer que você tenha o caráter dEle e viva como Ele. Alguém que está buscando dEle, apenas dEle. Você crê de fato que Ele é o Deus do impossível, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, eu também creio e nós vamos viver nessa fé. Então, por favor, o Deus que fala é Deus que fala, Ele não muda de ideia. Aí alguém pode dizer, mas eu tinha tanta convicção. Irmão, veja só. Eu vou dar um exemplo para você, é o seguinte. Eu quero dar pelo menos uma dica para você. Deus, Ele fala. Eu creio no Deus que fala, Deus que revela. Eu creio, creio mesmo. O que é que eu tenho que fazer então para saber se é a voz de Deus? Permanecer na voz de Deus. E aí alguém diz o seguinte, mas surgiu essa situação e eu acho que é de Deus. Não, se você acha, não ache mais, deixe lá. Deus não falou isso? Falou. Então fique firme naquilo que Deus falou. Deus disse para Moisés, toca na rocha. O que Moisés tinha que fazer, irmãos? Tocar na rocha. Moisés achou que deveria bater na rocha. Ele achou. Mas o Moisés não estava ali para fazer o que ele achava fazer. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que a rocha seja tocada. Não é o que ele achava, mas era a vontade de Deus. Eu acho que é a vontade de Deus. Coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Tem algumas pessoas na igreja que de vez em quando me deixavam em crise. Porque se Deus falasse comigo, da mesma forma que Deus falava com algumas pessoas, e falei assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? Tem um problema contigo? Não, porque, na verdade, muitas vezes as pessoas estão ouvindo as suas vozes, estão dizendo que é de Deus. projetando a sua voz na voz de Deus. E aí aonde eu vou? Eu vou na oração, vou na palavra, vou na permanência onde Deus me plantou, vou vencendo as dificuldades, vou percebendo em pequenas coisas que Deus está cuidando, e aí eu sei, ah Senhor, muito obrigado, porque eu estou na direção e na condução do Teu Espírito Santo. Sabe, é a nuvem de fogo que está iluminando o povo no Egito, mas ela está tanto todos os dias que a gente não mais percebe a nuvem de fogo, mas ela está lá. Sabe, tem coisas pequenas, milagres pequenos acontecendo que a gente não percebe, mas Deus tem livrado você, abençoado você, protegido a tua casa. Sabe, milagres pequenos para que você cresça e cada vez mais cresça, que a gente já não percebe mais. E aí a gente precisa de algo tão, tão, tão lá de fora, não sei de quê. Mas Deus está com você, querido. Deus está com a sua casa, irmão. Deus está protegendo a sua família, irmã. Deus está cuidando dos seus filhos. Milagres onde Deus tem sinalizado a bênção e que nós precisamos olhar para esses pequenos milagres. E aí Paulo vai mostrar algo fundamental. E esse algo fundamental ele está dizendo para você, ó, Deus ama muito você. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, e aqui para mim é fundamental a gente lembrar disso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, irmãos, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você se sente amado por Deus, sim ou não? Sim ou não, irmão? Tem que viver como alguém amado por Deus. Porque alguém que tem a mente renovada vive como alguém que é amado por Deus. Eu sou. Quem vai dizer para você, ah, mas só você que é amado por Deus? É, mas eu sou amado. Coisa de que você olha para você e diz assim, olha, eu sou uma pessoa muito amada pelo Senhor. E eu vivo o meu futuro pelo amor que o Senhor tem por mim. Eu projeto o meu futuro em Deus. Eu não projeto a minha circunstância. Eu não projeto o meu futuro nas minhas circunstâncias. Circunstancialmente, irmãos, alguém senta e vai começar a mostrar a realidade para mim. O que, que eu percebo? Senhor, pela realidade eu estou acabado. Mas eu quero viver o futuro de alguém que é amado por Deus. Porque se nem olhos viram, olha só, de Gênesis até o período onde Paulo está, nem ouvidos ouviram, de Gênesis até o período onde Paulo está, e nem coração nenhum penetrou, o que Deus tem preparado, eu quero dizer, eu quero esse futuro para mim. Eu quero um futuro de quem é amado por Deus, mas eu preciso viver um presente de quem é amado por Deus. E alguém é amado por Deus, vive como alguém que é amado, que está na palavra, que está com seus olhos no Senhor, que está caminhando, que está firme, que está louvando, que está adorando, que está orando, que tem fé, que não está se lamentando, murmurando, mas alguém que anda pela fé, porque o justo vive pela fé, e a fé do Senhor está no teu coração. E o Senhor diz, viva a fé que eu coloquei no teu coração. Tome posse de todas as coisas conquistadas na cruz. Tome posse de toda palavra abençoadora. Tome posse de toda palavra ministrada por Cristo. Tome posse de alguém que é amado por Deus. E alguém que é amado vive como alguém que é amado. Então eu preciso viver como alguém que é amado. Porque alguém que é amado vive com a autoestima lá em cima, irmão. Vive com a fé lá em cima. Pode falar o que for. Pode falar aquilo que for, mas você vive pela palavra de Deus. O que ela é lançada por você. Ah, mas você não é nada, quem disse? Deus disse que eu sou filho. Entende? E aí você começa a se blindar, começa a blindar a sua mente, começa a colocar de fato o capacete da salvação. Entende? E você não vai ser, não é nenhuma setinha de qual seja que vai impedir de você viver alteiramente, que vai impedir você de viver aquilo que Deus tem preparado para você, o futuro, a eternidade que Deus tem para você. Não é alguém que vai dizer, você não presta. Quem... Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e agora tenho vida. Eu não sou amado. O Senhor me amou tanto que deu seu Filho único. Olha só que coisa extraordinária. Viva como alguém que é amado. Alguém que tem a mente transformada. Vive o amor de Deus e projeta o seu futuro em Deus. E para mim isso faz diferença no dia a dia, no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento no ministério. Porque alguém, irmãos e irmãs, que tem a mente transformada, não guarda algumas coisinhas que vai atrapalhar na sua vida em todos os sentidos. E aí Paulo finaliza dizendo que nós temos a mente de Cristo. Diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite no Senhor, habite, sabe? Se relacione mais, busque mais. Deixe você ser transformado pela realidade da palavra do Senhor. Você ser transformado e agir como alguém transformado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus.